Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à Conference Call mensal da Blue Line, abril de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a Isabela, que dará início à apresentação. Isabela, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade. Por favor, queira prosseguir.
Olá, Marcelo. Bom dia a todos. No mês de abril, o fundo Blue Alpha Master apresentou retorno positivo de 1,14%, com acúmulo positivo de 9,96% nos últimos 12 meses e com Sharpe de 1,09% desde o início. Já o Blue Alpha Feeder B, descontando custos e despesas, apresentou um retorno positivo de 0,96% no mês de abril, com acúmulo positivo de 7,19% nos últimos 12 meses. Grande parte do risco tem sido alocado em juros e essa classe de ativos contribuiu positivamente com 112 bips no retorno do mês de abril. A carteira de câmbio também teve um bom desempenho de 33 bips. Já a Bolsa teve desempenho negativo em 60 bips no resultado. Com relação ao nosso fundo de previdência, o Blue Alpha Previdência FIF Master, apresentou um retorno positivo de 1,55%, acumulando 8,96% nos últimos 12 meses, com Sharpe desde o início de 0,71%. Esse fundo teve uma performance positiva de 154 bips em juros, e contribuições negativas de 1,4 em moedas e 53 bips em bolsa. A distribuição média do risco do Blue Alpha Feeder B para abril foi de 58% em juros, 23% em equities e 19% em moedas. Já a distribuição média do risco do Blue Alpha Previdência FIF Master para abril foi de 62% em juros, 20% em equities e 18% em moedas. Agora, Giovanni Silva, que é o CIO da Blue Line, fará suas considerações sobre o mês de abril. Em seguida, o Fábio Akira, que é o nosso head da área de research, irá comentar os desafios do Copom num contexto de pressões inflacionárias globais e domésticas. Agora, passo a palavra para o Giovanni. Por favor, Giovanni, pode prosseguir.
Obrigado, Isa, e bom dia a todos. Bom, falar um pouco do cenário internacional. Eu diria que é um cenário extremamente complexo que a gente está vivendo. Poderia colocar no mínimo 3 fatores que seriam riscos importantes que estão acontecendo esse ano. Começando pela Ásia, a China, a política de saúde, claramente, ela não foi boa, não está dando certo. Né? A China foi o primeiro país a entrar com o problema da Covid e esse problema que já está bem encaminhado no Ocidente, ele continua gerando muito problema na China. E os lockdowns estão acontecendo nas grandes cidades, como Xangai, como Pequim. Isso está afetando bastante o crescimento chinês para baixo. Então, o target de 5,5% já virou bem difícil de ser atingido. E uma vez que o crescimento da China ele cai, e também a China é o maior produtor de manufaturas do mundo, então esse problema ele acaba afetando definitivamente o resto do mundo, especialmente países emergentes e produtores de commodity. Então, esse é o primeiro fator de risco global, semelhante ao que vivemos ano passado, só que ano passado a China, com apertos regulatórios, ela afetou dramaticamente o cenário. Esse ano a gente está tendo uma nova onda de lockdowns, afetando a cadeia de suprimentos e também afetando a moeda chinesa. Né? A moeda da China caiu recentemente 5%, e isso é uma queda maior do que a observada em 2015, quando o Banco da China desvalorizou a moeda. Então, esse é o primeiro elemento. Segundo elemento é na Europa. A guerra ela continua entre a Rússia e a Ucrânia. E o grande risco a ser monitorado, além das sanções que estão sendo colocadas, especialmente na parte de petróleo, um risco que tem que ser monitorado seria, por alguma razão, o fluxo de gás natural que vem da Rússia e alimenta a Europa, esse fluxo ser interrompido. Isso também poderia gerar uma recessão na Europa, apesar de que não é o nosso caso base isso acontecendo. E esse risco ele é diminuído à medida que a gente entra no verão do Hemisfério Norte. E, por fim, chegando nos Estados Unidos, né, a gente está vivendo um período de pressões inflacionárias muito altas, derivadas de pressões salariais, o mercado de trabalho historicamente apertado. E aí a gente teria uma situação que o Fed poderia puxar os juros para um nível que levaria a economia americana para a recessão. Também não é o nosso caso base, mas é um risco que tem que ser considerado. Então, esses são os três grandes fatores que tornam bastante complexo o cenário internacional. A se comentar, no mês de abril, a gente está vendo as condições financeiras sendo apertadas. Esse é o objetivo dos bancos centrais, apertar as condições financeiras. E as condições financeiras são compostas por, no mínimo, quatro elementos, né? O nível da bolsa, o nível de juros, o spread de crédito e o câmbio, né? E o início do ano foi bastante marcado por alta de juros e agora a gente está tendo dois outros elementos também acontecendo, né? Que é a alta do dólar, que foi bastante marcada nesse mês, foi o grande destaque. O dólar subiu 5% contra o DXY, que é um basket com euro, yen e franco suíço, principalmente. Tivemos a bolsa americana caindo 8% e também os spreads de crédito de high yield, high grade, batendo níveis não vistos desde da crise financeira global, em 2008, né? Então, todos os canais estão trabalhando para apertar as condições financeiras, só que não é somente os juros, né? Os outros canais, crédito, bolsa e câmbio, também se mostraram bastante marcantes no mês de abril. Evidências anedóticas também que preocupam, né? Por exemplo, o resultado da Amazon, você vê a pressão inflacionária afetando a demanda e pressões de custos afetando a margem da empresa, no caso da Amazon, e no caso da Apple, a gente vê os problemas de suprimento afetando a produção de aparelhos pela empresa. Então, você vê tanto do lado do preço quanto do lado da quantidade os efeitos desse cenário de alta inflação e problemas de suprimento na oferta. Também é importante notar, né, o shift muito agressivo do Fed em direção a ser mais hawkish, apertar mais os juros. Da mesma forma, a gente viu o próprio Banco Central Europeu, que tem uma característica mais dura, também se movendo para uma posição mais hawkish. Diante disso, a gente está mantendo a nossa estratégia, né? A nossa estratégia é basicamente juros internacionais, também um pouco de juros da América Latina. A gente está apostando que os juros vão continuar subindo, então, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, no Reino Unido e, no caso da América Latina, a gente tem essas apostas no Brasil e no México. E a gente também está mantendo as nossas posições compradas em dólar, especialmente contra moedas asiáticas e moedas europeias. Basicamente, esse é o cenário. Bom, e bolsa, a gente está também com uma alocação historicamente bem baixa. A gente desconfia que o risco de recessão ele está de fato aumentando, então a nossa alocação em bolsa está bem baixa se comparado com o histórico dos últimos 2 anos e meio, quase 3 anos. Então, basicamente, esse é o nosso cenário e essa é a nossa locação. Eu vou passar a palavra para o Fábio.
Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Obrigado pela introdução, Isabela, e palavras do Giovanni. Vamos focar no Copom, né? Vai ter Copom hoje, no final da tarde, e hoje e amanhã. Então, vamos focar na análise em como o Copom está reagindo a esse cenário, como o Giovanni descreveu bem, de pressões inflacionárias globais bastante disseminadas, né? Acho que um ponto em relação à pressão inflacionária é que as pressões são bastante disseminadas, derivadas de múltiplos choques de diversas commodities, né? Não é um produto só, agravado pelos problemas de supply chain que o Giovanni já mencionou também. E esses fatores têm feito com que a correlação entre as taxas de inflação de diversos países do mundo tenha aumentado, né? Isso é um movimento que, em tendências baixistas de inflação, é bastante benéfico, né? Como aconteceu na década de 90, início dos anos 2000, o aumento da correlação da inflação entre vários países mostrou um processo de desinflação bastante consolidado, mas o que a gente está vendo agora é o contrário, né? É um aumento da correlação das taxas de inflação entre os países, mas todos apontando para cima, né? E esse aumento da correlação, na verdade, ele prenuncia uma persistência maior de taxas de inflação, uma vez que você não tem nenhuma âncora desinflacionária internacional, global, como teve o efeito desinflacionário da inserção da China nas cadeias globais de produção, né? Então, esse aumento de correlação prenuncia uma persistência das taxas da inflação e, obviamente, a resposta de política monetária de cada país, principalmente nos países desenvolvidos, tem sido de uma política monetária, uma resposta muito mais agressiva, assertiva do que se imaginava antes, né? É claro que para cada região, para cada bloco, o grau de resposta de assertividade vai ser determinado pelo ciclo local, principalmente de mercado de trabalho, muito mais forte nos Estados Unidos e bem mais fraco no Japão, por exemplo. Mas o fato é que as condicionantes internacionais de política monetária ficaram e vão ficar muito mais apertadas do que se imaginava antes. E o Copom, inserido nesse processo, que vinha, principalmente na sua última reunião de março, ressaltando, né, que estava na frente do processo de aperto monetário internacional, né? Afinal, começou a subir juros em março de 2021, já subiu a Selic em 925 basis points, quase 10 basis points, e estava explicitamente dizendo que queria parar o ciclo de aperto monetário na reunião de hoje, dessa semana, né? A 12h25. Claramente ele não vai conseguir executar esse plano de voo, que, ao nosso ver, foi precipitadamente anunciado, né? As condições globais, como eu falei, mudaram completamente, tem um risco de mudança de regime inflacionário global, política monetária nos Estados Unidos ameaçando entrar num nível restritivo, a China com essa política de Covid zero, né? Restringindo as cadeias de suprimento global, mas ao mesmo tempo tentando estimular via investimentos em infraestrutura, acaba jogando mais lenha na fogueira inflacionária, né? Então, o cenário externo se moveu de maneira bem mais adversa do ponto de vista da inflação global. Só que não é só isso, né? Os determinantes locais também não aconselham uma parada na política monetária depois do aumento de provavelmente que vai ser anunciado amanhã, a 12,75, né? Os números de atividade de curto prazo estão bem mais resilientes do que se imaginava, né? O suporte vindo do agronegócio está sendo mais forte, a reabertura econômica está reativando as atividades de serviços dependentes de contato social, e todos os auxílios governamentais têm sustentado renda disponível para consumo, né? Isso torna tem resultado em indicadores de alta frequência de atividade econômica bem menos negativos do que se imaginava, né, até positivos de uma certa maneira. E isso, na verdade, põe ainda mais pressão na dinâmica inflacionária. E a própria inflação, né, acho que não, de diversos ângulos a gente vê uma situação bem pior do que o Copom imaginava, né? O Roberto Campos falava de inflação fazendo pipa 11%, o número de abril já bateu 12%, e mesmo que desacelere nos próximos meses por conta do fim da crise hídrica, provavelmente a taxa deve ficar por bastante tempo rodando a dois dígitos. Nós estamos vendo novos choques vindos aí, principalmente do setor agrícola, do setor de alimentos, com uma crise internacional de fertilizantes, provavelmente reduzindo a produtividade agrícola nos próximos meses. O maior fator desinflacionário das últimas semanas, que era o câmbio, já se esvaiu, né? O câmbio voltou para o nível da última reunião do Copom, acima de R$5 por dólar. E, principalmente, a análise dos núcleos de inflação, né? Mostrando também uma correlação e uma unicidade na direção dos núcleos de inflação muito fortes, e todos eles rodando acima de 9%. Né? Então, todos esses elementos, tanto determinantes locais quanto internacionais, devem fazer com que o Copom anuncie o prometido aumento de 100 basis points na reunião de amanhã, só que provavelmente ele vá dizer que vai haver continuidade do ciclo de alta de juros. Né? Como ele tem um viés de tentar deixar a política monetária menos restritivo possível, provavelmente ele deve anunciar uma desaceleração no ritmo de alta para as próximas reuniões. Né? Não deve encerrar, mas deve desacelerar o ritmo de alta, como já aconteceu no passado. Né? Então, no nosso cenário, a gente imagina o Copom aumentando em 100 bases na quarta-feira, depois desacelera para 50, aumentando para 13,25, só que ele não vai conseguir parar em agosto também, então pode ter um aumento derradeiro de 25 bases, elevando a Selic para 13,50. Esse é um cenário onde há algum tipo de suavização nos riscos inflacionários, né? Mas, olhando um pouco para o último surto recente de inflação e de alta de política monetária em 2015, o IPCA não chegou no nível que chegou agora e as expectativas de inflação estavam em patamares muito parecidos com o que a gente tem agora. E, naquele momento, a taxa Selic chegou a 14,25. Né? Então, a gente não vê também, não seria uma grande surpresa a taxa Selic nesse ciclo chegar em níveis próximos do que se chegou em 2015, né, que foi 14,25. Olhando para 2023, obviamente, ele depende crucialmente de dois fatores, né? Primeiro é se o esforço global de controle da inflação, como eu falei no início, vai ser bem sucedido ou não, né? Acho que essa é uma questão crucial para definir se o Copom vai ser capaz de cortar juros a partir de 2023. E o outro fator, obviamente, são as eleições, né? Falando rapidamente para encerrar da dinâmica eleitoral, eu acho que a chance do mercado entrar num rally pré-eleitoral, ela estava muito vinculada ao sucesso de algum candidato da terceira via, e acho que isso praticamente morreu, não tem mais essa alternativa para ser vislumbrada. Mas, por outro lado, também não deve ter nenhum estresse eleitoral, dado que os dois candidatos da polarização aí entre Lula e Bolsonaro são bastante conhecidos, e nenhum deles implementou uma quebra de regime de política econômica, como foi o caso da Dilma, por exemplo. Então, não deve ter nenhum estresse eleitoral, né? Pode ter algum ruído, mas nenhuma ruptura no processo pré-eleitoral. Mas, por outro lado, o que a gente está vislumbrando é que também não vai ter nenhuma lua de mel pós-eleição, como costumava ter nos momentos pós-eleitorais, principalmente porque a agenda dos dois candidatos, a agenda de início de governo, é uma agenda, na verdade, de antirreformas, né? Dos dois lados, principalmente, tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm falado que uma das primeiras medidas seria uma revisão do teto de gastos, né? Que isso pode ser feito de maneira bem coordenada, mas o risco é que todo o processo de negociação leve a uma mudança que vai ser vista como um aumento na irresponsabilidade fiscal. No caso do Lula, além dessa mudança do teto de gastos, acho que tem um retrocesso do ponto de vista de reaparelhamento do Estado, crescimento e intervencionismo estatal, aumento de bancos públicos, acho que essa é uma tendência bastante clara no governo PT. E no caso do Bolsonaro, além dessa mudança que está sendo proposta também no teto de gastos, acho que a ameaça maior é do lado do aumento de ruídos e conflitos institucionais que vem sendo bastante frequente no governo Bolsonaro no primeiro mandato, né? Então, acho que os dois têm approaches diferentes, vão ter riscos diferentes, mas o que tem em comum entre os dois é que não há uma agenda de reformas bastante clara e, portanto, a chance de ter lua de mel e rally pós-eleitoral, qualquer que seja o resultado das eleições, parece bastante baixa, diminuindo aí nossas perspectivas em relação ao Brasil no médio e longo prazo. Com isso, eu encerro a minha parte. A gente pode, eventualmente, abrir para as perguntas do Marcelo.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, digite asterisco 9 no seu telefone. Lembramos aos convidados que estamos na sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, digite asterisco 9 e estamos com o time da Blue Line à nossa disposição. Encerramos, a partir desse momento, a sessão de perguntas e respostas. Devolvo, então, a palavra a Isabela e demais palestrantes para as considerações finais. Por favor, Isabela.
Gostaríamos de convidá-los a seguir as nossas páginas no LinkedIn e no Instagram, que é @blueline_asset, e lembrar a todos que esse e os demais calls realizados vocês podem encontrar no nosso site www.blueline.com.br, na aba Publicações. Nessa aba, além de encontrar os calls, vocês podem encontrar também as cartas mensais e as nossas Blue Notes. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.
Assim, a audioconferência da Blueline está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.